SBS Radio.
Vamos então aos destaques do noticiário desta quarta-feira, dia 31 de julho de 2019. Rebelião em presídio no Pará deixa ao menos 57 mortos. Projeto de lei que descriminaliza o aborto no estado de Nova Gales do Sul será debatido na próxima semana no parlamento. Primeiro-ministro britânico Boris Johnson admite possibilidade de deixar a União Europeia sem um acordo. E no esporte, nadadora australiana China Jack segue banida de competições internacionais após ter sido pega em teste antidoping. E uma rebelião ocorrida na manhã desta segunda-feira no Brasil deixou 57 detentos mortos no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário, o conflito começou por volta das 7 horas da manhã, quando um grupo de presos invadiu a ala de uma facção rival. De acordo com informações divulgadas, os presos chegaram a colocar fogo em parte da ala. Dentre os mortos, 16 foram decapitados e o restante teria morrido por asfixia devido ao incêndio. Dois agentes penitenciários foram mantidos reféns, mas foram liberados ao final da rebelião, que foi contida por volta do meio-dia. O Ministério da Justiça informou em nota que disponibilizou vagas em prisões federais para transferência e isolamento dos criminosos apontados como líderes da rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará. A decisão foi anunciada após uma reunião de emergência em Brasília. Para o secretário da Atuação no Sistema Penitenciário da Defensoria Pública da União, Alexandre Kaiser Hauber, a transferência de presos e o uso da Força Nacional de Segurança Pública são medidas paliativas. O defensor lembra que os massacres em prisões não são casos isolados. O massacre já é um dos maiores desde Carandiru, quando 111 detentos foram mortos. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, lamentou as mortes e determinou a intensificação das ações de inteligência e informou também que a Força Nacional ficará de prontidão. O governador do estado do Pará, Hélder Barbalho, lamentou o massacre ocorrido no centro e pediu para que seja apoiado com relação a aumentar a segurança nos presídios do estado. Ele, inclusive, gravou um vídeo nas redes sociais dizendo que a estrutura carcerária do estado encontra-se em situação precária. Ele disse, abre aspas, "Gostaria de lamentar este episódio horroroso ocorrido no presídio em Altamira na manhã de hoje. Vamos prosseguir para resgatar a nossa estrutura carcerária, que lamentavelmente se encontra em situação precária. Queremos garantir que a população paraense tenha paz." Fecha aspas. Ele que gravou esse vídeo na segunda-feira. Segundo Barbalho, sua gestão esteve desde o início empenhada em reduzir a violência nos presídios do estado. Ele disse, abre aspas, "Desde o início do governo, nós temos feito todas as ações para conter o crime fora e dentro do sistema carcerário. Com o apoio do Ministério da Justiça, transferimos mais de 30 líderes de facções criminosas para Catanduvas, no Paraná, agindo de maneira preventiva." Fecha aspas. A Ordem dos Advogados do Brasil, no Pará, se manifestou por meio de uma nota exigindo imediata apuração dos fatos que levaram ao massacre. Abre aspas. "A OAB exige imediata apuração das circunstâncias que levaram a tão violento episódio, mas, fundamentalmente, exige que sejam tomadas medidas consistentes que garantam a efetiva normalidade da reabilitação penal, a segurança dos servidores, a racionalidade de lotação carcerária, seja através de oferecimento de mais vagas no sistema, como também acelerando a resolução da condição de presos provisórios, demonstrando para a sociedade que há, de fato, presença do Estado dentro dos presídios, para que a barbárie e a violência não corroam de vez o sistema carcerário, causando cada vez mais perdas de vidas humanas sob a tutela do Estado." Fecha aspas. E na Austrália, projeto de lei para descriminalizar o aborto em Nova Gales do Sul foi postergado no parlamento estadual. A partir da próxima terça-feira, a legislação será debatida para permitir abortos com até 22 semanas de gravidez e, posteriormente, se pelo menos dois médicos declararem que é apropriado. O membro independente do parlamento, Alex Greenwich, iria apresentar o projeto ontem, mas foi adiado para quinta-feira. A premier, Gladys Berejiklian, diz que se trata de dar às mulheres uma escolha.
I think it's important for that to be a decision for the woman and for the state not to cast judgment on the morality of that decision. We offer a conscience vote on issues like this, which are sensitive, and I don't begrudge anybody for having a strong personal view on this issue. Many people in the community do. Let's face it, we're 8 million proud citizens of New South Wales. Not everybody is going to agree on every issue.
E a coalizão diz que está tomando medidas para restaurar a confiança no país, no setor financeiro, após a comissão real nos bancos. O governo está introduzindo uma legislação que o tesoureiro, Josh Frydenberg, espera proteger as pequenas empresas e os consumidores. O chefe do Tesouro, Frydenberg, insiste que o governo está agindo em todas as recomendações da Comissão Real dos Serviços Financeiros. Mas Jim Chalmers, da oposição, está criticando o governo por não implementar o que foi recomendado pela comissão.
Josh Frydenberg's been dragged kicking and screaming after 6 months of inaction to finally do something about some of the recommendations of the Banking Royal Commission. We've learned that so far the government has only implemented 4 of the 76 recommendations after 6 months that they've had this report for, and that's not good enough.
E em Portugal, a Proteção Civil pediu ao Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais para testar as golas que foram distribuídas às populações para autoproteção durante incêndios. Os testes mostraram que as golas não se inflamam, mas ficam perfuradas em contato com o calor, como traz Pedro Zambujo, da RTP.
Não resistem ao calor intenso, mas não se inflamam em contacto com as chamas. As golas dos kits Aldeia Segura passaram o teste de fogo pedido pela Proteção Civil. É a conclusão de um relatório preliminar do Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais. A equipa coordenada por Xavier Viegas realizou testes a 28 golas esta segunda-feira.
Chegamos à conclusão de que, mesmo a uma distância muito curta, elas não entravam em inflamação, portanto não ardiam nem suportavam a chama. É claro que a muito perto, a muito pequena distância, com a radiação muito grande que a frente de chamas fazia, digamos, o tecido se deformava e digamos, neste caso, até perfurava.
As golas foram colocadas a várias distâncias de um contentor de mato em chamas. A 20 centímetros, a gola ficou muito perfurada com o impacto térmico, mas não se inflamou, nem quando esteve em contacto direto com uma chama. Mas Xavier Viegas avisa que ninguém, com gola ou sem gola, devia estar a uma distância tão curta do fogo.
O tempo que foi necessário para que estes tecidos se deformassem, em nossa opinião, digamos, é muito superior àquilo que seria preciso para uma pessoa, digamos, poder resistir com qualquer roupa com que estivesse vestido.
O último dos testes foi feito a 20 cm das chamas, com uma das golas e uma toalha de algodão, lado a lado. A gola ficou perfurada, a toalha ficou apenas mais escura. Os testes foram pedidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Esta tarde, o Ministro da Administração Interna já conhecia os resultados e apelava à serenidade.
Todos aqueles que foram tão perentórios e tão definitivos sobre aquilo que é uma questão técnica no âmbito de algo que vale muito mais, que leiam com atenção esse relatório e tirem daí as devidas conclusões, a bem da serenidade.
A equipa que realizou os testes assume que foi criado alarme com a eficácia das golas, já que o poliéster é inflamável. As golas podem não inflamar, mas para Xavier Viegas não são a melhor solução.
Há tecidos que poderão ser, digamos, mais adequados para esta função. Não é claramente, digamos, uma proteção relativamente ao fogo, no sentido de que a pessoa tem um equipamento ignífugo, como, por exemplo, alguns bombeiros têm, que podem aproximar-se mais do fogo sem ficar sujeitas a, digamos, a que a roupa comece a arder.
Toda a polémica das golas levou o ministro da Administração Interna primeiro a desvalorizar o caso, depois a pedir um inquérito urgente que ainda está em curso.
Muito bem, hora de falar das notícias internacionais no nosso programa desta quarta-feira. E o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Boris Johnson, está alertando que o Reino Unido deixará a União Europeia sem um acordo se o Bloco Europeu não retornar à mesa de negociações. Johnson diz que o acordo deixado por sua antecessora, Theresa May, está morto. E, embora ele queira um acordo, disse estar disposto a deixar a União Europeia no dia 31 de outubro sem um acordo.
What we wanted to do is to make it absolutely clear that the backstop is no good. It's dead. It's got to go. The withdrawal agreement is dead. It's got to go. But there is scope to do a new, and at the core of it all, a new free trade deal that allows us to take back control of our tariffs and our regulations and to do things differently where we want to. That's the essence of it. I think our friends and partners do understand that.
Os investidores estão alertando que deixar a União Europeia sem um acordo pode levar a economia da Grã-Bretanha a uma recessão, enfraquecer os mercados financeiros e também enfraquecer a posição de Londres como um centro financeiro. A libra esterlina atingiu seu menor valor frente ao dólar americano em 28 meses após as declarações de Johnson na segunda-feira. E as forças russas foram acusadas pelas Nações Unidas de atacar instalações médicas na Síria. O chefe humanitário das Nações Unidas, Mark Lowcock, disse que a ação do Conselho de Segurança da organização, que é a continuação da violência na província síria de Idlib, poderia causar o pior desastre humanitário até agora neste século. Idlib é a última província dos rebeldes que se opõem ao presidente sírio Bashar al-Assad, cujo governo é apoiado pela Rússia. O apoio da Rússia ao governo de Assad impediu o Conselho de Segurança da ONU de tomar qualquer medida significativa sobre o assunto. A diretora de Políticas de Direitos Humanos, Susana Sirkin, diz que os médicos na Síria disseram à organização que estão sendo alvo de ataques.
The Syrian and Russian governments know the exact location of most health facilities, and yet they continue targeting them. The courageous remaining medical workers are providing life-saving care while being bombed, and doctors tell us that hospitals, which should be the safest places in Idlib, are the exact opposite. They are targets.
A Rússia nega as acusações. Muito bem, hora de falar de esportes aqui no nosso programa desta quarta-feira. E na natação, a australiana Shayna Jack foi banida da Liga Internacional de Natação enquanto enfrenta alegações de doping feitas contra ela. A atleta de 20 anos foi selecionada para o campeonato em uma das modalidades que deve começar em outubro, mas foi prontamente retirada. Espera-se que Jack se encontre com a autoridade antidoping dos esportes da Austrália nesta sexta-feira, depois de testar positivo a uma droga proibida. O treinador-chefe da natação Austrália, Jake Overheim, acredita que Shayna Jack pode se recuperar do escândalo de doping em que se encontra e salvar sua carreira. A jovem de 20 anos testou positivo para um agente anabólico não esteroide, Lingandrol, e foi eliminada do Campeonato Mundial de Natação na Coreia do Sul. Desde então, a natação da Austrália foi acusada de encobrir o teste quando o também nadador australiano, Mike Horton, protestou contra uma suspeita de fraude com os mesmos exames pelos chineses, uma alegação que a Swimming Australia nega. O treinador Verheyen diz que, independentemente de quando a notícia saiu, Mike Horton ainda teria protestado por um esporte limpo.
Mac actually hasn't copped it at all. You know, the only, he gets praise for what he does. He stands up for clean sport, and that is basically what we all do. So no, Mac. Even with the knowledge from now, he would do the same. So there's no confusion there. We couldn't have told anyone earlier. We are bound by confidentiality. Such are the rules, whether we like it or not.
Jack segue dizendo que tomou a droga sem saber e vai apresentar o seu caso à Assada nesta sexta-feira.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.